Minutos para as 8. A Associação Portuguesa de Sono vai apresentar hoje, às 10h30 da manhã, os resultados de um estudo sobre o descanso, um estudo realizado em Portugal e Espanha. Mas aqui na Renascença vamos adiantar algumas destas conclusões, já em primeira mão. Por isso temos em estúdio a Carla Simão, médica pneumologista. É com ela que hoje vamos aqui aprender a respeitar mais o nosso tempo de sono. Bom dia, Carla. Bem-vinda.
Olá, bom dia.
Descansou bem?
Sim.
Quantas horas dorme, em média, por dia?
Habitualmente durmo entre as 7 e as 8 horas.
Ah, isso é ótimo. Estou a fazer um bocadinho o seu papel, não sei se reparou. Costumo perguntar isto às pessoas que
procuram. Sim, claro.
Procuram.
É fundamental nós sabermos quantas horas é que as pessoas dormem para tentar perceber se dormem um número de horas ideal. É fundamental.
Há aquela ideia que o número de horas ideal depende de cada pessoa, porque há pessoas que dizem que dormem, ficam bem com 4 horas de sono. Isso é possível? Isso é mito ou é possível ser assim?
Aquilo que nós sabemos e aquilo que está recomendado é que realmente as pessoas devem dormir entre as 7 e as, entre as 7 e as 9 horas. Portanto, a média normalmente, que é o que se costuma habitualmente dizer, são as 8 horas de sono, que acaba por dar para todas as pessoas. Depois existem outros limites, tanto para cima como para baixo, portanto as 6 horas de sono como o mínimo aceitável. Uhum. E depois a partir das 10 horas também não é recomendado.
Não interessa a ninguém.
Claro que depois depende também muito da idade. Nós sabemos que as crianças, por exemplo, precisam de mais horas de sono. Mas falando dos adultos e, portanto, adultos mais jovens, sem contar com os mais idosos, portanto, entre as 7 e as 9 horas é o ideal.
E vamos lá à posição preferida dos portugueses para dormir. É de lado. É uma das conclusões deste estudo.
Sim, realmente o que se perguntou, portanto, às pessoas que foram sujeitas ao inquérito seria a posição, e vimos que as pessoas preferiam então dormir numa posição lateral, o que não é mau de todo, e nomeadamente...
É mau se for de costas para o companheiro. Se dormir com o companheiro for de
acaba
costas,
sim,
é mau, pode estragar uma relação.
Não, isso não queremos costas viradas para ninguém, isso é verdade.
Mas é de lado a preferida, e logo a seguir vem de barriga para baixo, que eu achava, eu adoro, mas achava que a maior parte das pessoas não gostavam de dormir assim. Isto são as posições preferidas dos portugueses, mas como especialista na área, são as ideais?
Portanto, nós sabemos que a posição lateral acaba por ser uma posição de bastante conforto, e anatomicamente também não é uma posição desaconselhada, até porque do ponto de vista respiratório, da via aérea, acaba por ser,
facilita
ficar sempre
a respiração.
Exatamente.
Ah, que interessante. O Renato Duarte, já foram apresentados. Renato,
sim,
é a Carla.
Não,
Carla, o Renato.
Não, eu não gostei nada, tu disseste aí de costas então, para o companheiro. Estão a dormir em conchinha, não é tão bom, não gostas?
Não, em conchinha.
Sim, em conchinha é de costas para o companheiro.
Ah, é? Tens como explicar isso? O que é dormir em conchinha?
Dormir em conchinha é quando...
Ai, já percebi, ok, já percebi.
Pronto, dormir em conchinha.
Não estou a acreditar. Mas eu falei de um de costas
aquilo. Fazer cafuné e tudo.
Sim, tudo bem.
É a minha posição favorita.
Pode ser dormir de costas e dar desprezo, isso não queremos.
Não, se for de costas um para o outro, exatamente, costas com costas, não é nada bom. Sim,
não, isso, não, de todo. Mas Renato, o Renato vai para a maior cama de Portugal.
Que... O tamanho da cama tem influência na qualidade do sono, doutora?
O tamanho da cama, à partida, não terá influência, a não ser que a pessoa seja muito maior que a cama e não caiba...
Ou que a cama tenha mais do que uma pessoa e, portanto, aí torna-se complicado.
Aí já se torna complicado.
Renato Duarte, daqui a pouco, na maior cama de Portugal, vais agora para lá, não é?
Vou agora... Não, ainda antes vamos receber Pedro Madeira Rodrigues, portanto vou recebê-lo, conversar com ele um bocadinho, e logo depois, então, mais perto das 9 é que vamos estar na maior cama de Portugal.
Ok, pronto, vê lá se não ficas com os pés de fora, se calhar não, porque é a maior cama de Portugal, não é?
King
Sim,
size.
Mas tu tens 5 metros e 15.
Tenho, exato, sou gigante.
Bom dia, está com a Manhã da Renascença, Miguel Gameiro. Dá-me um abraço.
Dá-me um abraço que seja forte.
Renascença, já me venci pelo cansaço neste dia em que falamos de descanso e em que vai ser apresentado um estudo sobre o descanso feito em Portugal e em Espanha. Carla Simão é a nossa convidada esta manhã, médica pneumologista, percebe disto do sono como ninguém.
E nós estamos a bombardear aqui a doutora com perguntas enquanto estávamos a ouvir o Miguel Gameiro. Então, mas isto.
E
nós percebemos que vamos morrer muito cedo, basicamente é isso.
Sim, porque estávamos aqui a dizer que viver num estado de excitação permanente, que é o meu caso, o Renato também já disse que sim, eu estou sempre feliz e contente. Não é bom, não é? Porque o coração trabalha
não
mais,
descansa,
provavelmente,
não descansa. Isso, não é?
Exatamente. Pronto. Até porque, atenção, viver feliz é bom.
Mas uma felicidade contida, não é? Se for assim, uma grande excitação.
Estamos a falar de excitação, do facto, por exemplo, das pessoas não dormirem durante o dia, estão sempre a trabalhar, têm muitas atividades e vivemos numa sociedade que cada vez nos exige mais e mais.
Isso é verdade.
E nós vamos fazendo sempre mais e mais. E acaba por haver uma altura em que nós já não conseguimos responder de forma igual a todas as atividades que temos, e isso causa ansiedade e que depois pode repercutir na saúde,
claro.
E no sono,
claro.
Que seria a altura em que nós deveríamos descansar e não deveríamos levar os problemas para dormir connosco.
Os problemas ou os tablets? Quem diz
exato,
os problemas diz os tablets.
É? Algumas dicas, isso é que é importante.
Sim.
Dizer aqui às pessoas.
Fala-me sobre isso. É saudável levar o telefone para
não,
a cama?
Não, não é, e não é aconselhável e não se deve fazer. E nem em idades adultas, nem em idades mais jovens. Portanto, os tablets têm uma luz azul, de comprimento azul, que é muito semelhante à luz do sol. E nós sabemos que essa luz azul, que vai excitar
a nossa... Liberta-nos uma hormona, não é?
Exatamente, uhum. A nossa retina, e vai inibir, portanto, a produção da melatonina, que é fundamental para o nosso...
Claro. Exatamente. Portanto, vai dar a informação errada ao cérebro,
claro.
Vai dizer, é dia, acorda,
claro,
mundo.
Exatamente.
Televisão, claro. Portanto, televisão no quarto
televisão
também não é aconselhável.
Também não é
aconselhável. Que belos conselhos. Há aqui uma questão que eu gostava de falar, que é, os pneumologistas costumam recomendar fazer a higiene do sono uma hora antes de dormir. O que é a higiene do sono? Não é lavar as mãos só antes de dormir, não é?
Assim era fácil, não?
Não é só isso, é o quê, doutora?
A higiene do sono é um conjunto de medidas que se devem adotar para que o sono seja de qualidade.
Como, por exemplo?
Por exemplo, já falámos dos tablets,
da
luz azul.
Desligar?
Claro,
exatamente.
Escuro,
podemos,
não é?
Falar um bocadinho também do quarto, do ambiente do quarto. A temperatura do quarto é muito importante. Não deve ser nem um quarto muito frio, nem um quarto muito quente.
18 graus é o
entre
ideal?
Entre os 18 e os 20 graus será o ideal.
Eu como vinho, tenho...
O vinho é como o sono.
Portanto, e mais.
O
que é
ruído,
que pode...
portanto, deveremos ter um quarto que seja silencioso, não ter, portanto, os telefones no quarto, nem nada que possa fazer ruído, que possa perturbar o nosso sono. E depois a luz de presença também não é aconselhável. Deveremos estar sempre num
ambiente
escuro. Mais
sim.
Escuro.
Sim. Um banho antes de dormir. É que... Um banho antes de dormir não é bom. Um banho quente, por exemplo, antes de dormir, já ouvi dizer que ajuda a uma noite assim mais tranquila.
Isso é mesmo a higiene do sono.
Claro, imagino.
O banho quente provavelmente está relacionado com o facto de ser relaxante, portanto é um momento mais relaxante e a pessoa acaba por se acalmar de todo o dia mais estressante.
Reduz a ansiedade. Eu gosto muito de tomar banho antes de dormir.
Olha, agora fiquei cheio de vontade de ir para a cama.
E vais?
Tenho uma cama à minha espera,
e vais?
Né?
Tens uma cama de quantos metros?
6 metros.
É verdade. Depois das 9, Renato Duarte na maior cama de Portugal. Vai lá estar também, doutora, não vai?
Sim, senhora.
Vai estar
pronto,
na cama com o Renato? É a maior cama de Portugal. Quantas pessoas é que vão estar nesta cama?
Acho que não.
Levam tudo para o mal. Para o mal. Quantas pessoas é que vão estar na cama?
Bem, não sei bem quantas é que vamos conseguir lá pôr em
já
cima.
Somos dois, não é?
Exato, para já.
Dois está garantido e eu vou lá ter a seguir, ok?
Ai,
Joana, foi um prazer falar consigo sobre este livro, A Linguagem Mágica dos Bebés. Quer cantar Com uma Sopa, Joana, Com uma Sopa outra vez?
Vamos. Carla, não é que Joana, é Carla.
Estudo às 10h30, o Renato Duarte também vai com ela. Vamos ter a reportagem em direto do Renato na maior cama de Portugal. Deve ser o único quando o Renato não fica com os pés de fora. Obrigada, doutora.
Obrigada.
Até logo. Em relação ao tempo para hoje, muitas nuvens durante a manhã, chuva no litoral oeste, à tarde um pouco por todo o país, há aguaceiros na previsão, o cenário idêntico nas ilhas também, é como pode contar. Estão 6 graus no Porto, vai chegar aos 15, Lisboa está com 7, a máxima também é de 15 graus, Ponta Delgada 11, máxima de 15 também, Faro com 8, vai chegar aos 17 e o Funchal com 16, a esta hora a máxima é de 22. E no trânsito, Paulo Soares.
Ah, Dormiste
bem, antes de mais?
Eu nunca durmo bem.
Não, tens de marcar consulta.
Tenho a mania de levar o telefone e fazer um joguinho.
Não pode ser. Tens que fazer a higiene do sono.
Estou a ver a doutora a fazer com a cabeça.
Está a abanar a cabeça, claro. É um caso perdido, doutor. É um caso perdido. Paulo,
então,
o trânsito.
Em relação a trânsito, há abrandamento já na VSAI, no Porto, entre o Mercado e o Noda A3. No final da A1 até Francos também, no sentido inverso. Em Lisboa, demora no IC19, do Cacém à Amadora e do Estado-Maior a Pinamanique. A A5 tem resistência da área de serviço de Oeiras a Linda Velha e também da Pimenteira para as Amoreiras. Lentidão ainda no eixo norte-sul, de Telheiras a Sete Rios. Na A2, fila para a 25 de Abril, na Baixa de Corroios, meia hora de espera. Linha Verde, 850-5010.
Agora faltam 8 minutos para as 8. Bom dia. Vamos ter agora a Raquel Abcacis no espaço de opinião. A Raquel vai falar-nos da Caixa Geral de Depósitos. O folhetim está de volta. Vamos tentar perceber se Raquel Abcacis dormiu bem. Raquel, bom dia.
Dormi bem, mas
descansaste
pouco.
Bem? Pouco.
Descansei bem, pouco, mas não é pouco. Bom. Infelizmente é sempre pouco.